e as pus. A junto aos dançadores. Eu pus um ensaio para ver se estavam ou não.
Um 40 foi cantada por 400 ou 500 anos e tocado essa música aqui.
Terreiro de la Llengua 25, um podcast da Associação de la Llengua e Cultura Mirandesa. El vidro e la arena e uma conta original de Galopim de Carvalho, traduzida a quatro manos por Alfredo Cameirão e Alcides Meirinhos em 2009 e que faz parte do livro Contas da Dona Terra, escrevido por Maria Helena Henriques, Maria José Moreno e Galopim de Carvalho. Naquela por manhã, Domingos, Francisco e Mateus, como se esqueceram do que lá mais sempre mandava, levantaram-se da mesa do zayuno e não levaram para a cozinha os copos aonde haviam buído o leite. Saíram a fugir pela ruga, aonde lhes esperava a carreira que todos os dias os levava à escola. La mãe saiu logo atrás deles, a fugir caminho do trabalho, e assim os três copos, ali quedaram esquecidos, com todo o tempo para fazerem o que costumam fazer sempre que não há nada a vê-los, quer dizer, conversar uns com os outros. Foi então que o copo de Domingos, mais grande e espabilado que os outros, começou por perguntar: Vós, por um acaso, sabeis como aparecistes aqui? — Eu sei, respondeu o copo de Francisca. Estávamos num almeiro do comércio, quando a mãe dos nossos ninos nos tirou dalhá e mostrou-se para aqui. — E tu, como é que chegaste cá? Quis saber o copo de Mateus, encarando o de Domingos. — Eu já estou cá há muito tempo. Dei de beber ao pai deles. E uma vez, por poucas não me escachei, quando Domingos me deixou cair desta mesa para baixo. La minha sorte foi o outro ser de Tabras. Al meio da mesa, muito interessada a escutá-los, estava uma guapa jarra, também ela de vidro, que se meteu na conversa, encarando-o mais listo. E tu, já que sabes tanto, sabes como foste feito? De silêncio que tuvo como resposta, la jarra se pôs a contar la conta de las vidas dele, empezando por dizer: Se vós fordes pelo termo, a muito lugar de l'Alentejo, de las beiras, del Minho ou detrás dos montes, vedes e pisais uma penha muito dura, mas que las vezes se esfarela embaixo dos pés ou entre os dedos de las mãos. E uma penha que todo mundo já viu e que se chama Cantari. Neste sítio de la conta, achou por bem dar uma explicação. Chamas Cantari por vias de ser feita de granos e umas chinicas que lhe chamam minerais. Dentre esses minerais, há dois que temos que conhecer para poder contar la conta até o fim. Quais são? Atalhou muito contento o copo mais espigado. São o seixo e o feldspato, os dois minerais com mais fartura na flor da terra. Dizia outra vez comigo: seixo e feldspato.
Seixo, feldspato.
Tornaram eles a dizer a outra voz.
Agora botar-lhe muita fé,
continuou a contadora da conta.
Os feldspatos são como aquelas pessoas que assim que salam da larruga no instantico quedam amalinadas, não resistem à passagem do tempo, quedam pochos e se transformam em argila, um pulo muito menudico de que se faz o barro.
— E o seixo? Também é assim tão amprunhadico?
Perguntou o copo de Francisca.
— Não, disse a jarra. O seixo e um balantão. Resiste a l'auga e ao sol, a la calor e ao frio. Nada o derrama.
E continuou.
Se feito o feldspato, os granos de seixo quedam soltos e, assim, l'auga se prende-los e arrastra-los a rebolcos até aos rios que, por sua vez, lhes levam caminho do mar. Uns quedam pelo caminho, na borda dos rios. feien part de les tierres de nata. Altres ajuntes na borda del mare, a d'on feien les praies, praies que dan les arenes que l'aire sopra per fazer sembes.
I a pois? Perguntou el copo mais espigado, encantado com aquella verdadeira lição.
A pois? Continuou a jarra. E é necessário dizer que o que passa aos granos de xeixo só lhe ia quedar redondicos e muito relamposos de tanto revolco d'are. Primeiro, no fundo dos rios, quilómetros e mais quilómetros. E depois nas praias zupadas a tola hora, pelas ondas em rebentação, num ir e venir, sem fim.
E depois? Entressou-se ao copo de Mateus.
Depois é que vem ao que falta de la conta,
disse a jarra, mirando ao redor para se firmar de não haver ali nada que os descobrisse naquela larga conversa.
Queres coitar?
Cremos!
Puseram os três copos a la pare.
Então, escutai, bem calhadicos. Os homens antigos descobriram que a arena, posta num forno muito caliente, se derretia como lunto. Também descobriram que assim podiam fazer frascos, copos, garrafas e jarras como eu. Mais tarde aprenderam a fabricar vidros para as janelas, para os amostradores dos comércios, vidros para os óculos e muitas outras coisas. E agora queres saber mais?
Queremos!
Puseram outra vez.
Então botai-lhe muita fé. Se a arena for muito branquita, quais solo com granicos de xeixo, faça um vidro sem clore e que deixe ver o que estuvir atrás dele, com vós e eu. Por falar nisso, atalhou ele parando a conta. Quem é que sabe o que se diz de uma coisa que deixa ver o que está por atrás dela?
Sei eu, buziou todo contente o espabilado do copo de Domingos. Chama-se Estrelhombroso.
Muito bem,
agabou a jarra. Mas há garrafas verdes, acordou-se o copo de Mateus.
E acerto,
concordou a jarra.
Umas são verdes, outras são como nós e outras são castanhas. Há vidros de muita clore. Se a arena tubir brossa ou se la juntarmos certos por paros, o vidro já não queda estrelhombroso e sem clor como nós.
E eu a cuidar que a arena só servia para os meninos jogar a caselas na praia, disse um dos copos.
Não,
disse a jarra,
também sirve para fazer cimento, louça, plásquitos e borracha. Também sirvo para tamprar e enformar o ferro e para fabricar mistelas para o comércio e para remédios. E por hoje já chega. Se quiseres de aprender mais coisas, fazei por quedar aqui arriba da mesa ao pé de mim. Se não, ides a ser encartados num almeiro qualquer, longe de mim, e eu quedei aqui eu sola, sem ter com quem conversar.
Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre uma lhona para contar.